Começa agora o podcast do IBA, Instituto Brasileiro do Algodão. Um bate-papo descomplicado sobre os projetos do algodão. Este podcast vai compartilhar experiências de pessoas que estão à frente de projetos da cotonicultura brasileira. Aqui, teremos oportunidade de conversar com as pessoas e apresentar o resultado das experiências aplicadas com a gestão dos projetos em cada região. O podcast do IBA será uma forma de fácil difusão entre aqueles que fazem a cultura do algodão prosperar por este Brasil afora. Participe, ouça, divulgue, comente. Podcast do IBA estará recebendo sempre um convidado diferente para esse bate-papo legal. Apresentação, Carlos Rudney e Natália Braga. Olá, internautas de todo o Brasil, nós estamos começando mais uma edição do podcast do IBA. E eu posso dizer a você, bem-vindos ao IBA Podcast, o podcast do algodão brasileiro. Inscreva-se em nosso canal IBA Podcast, no Spotify, no Anchor ou em seu local preferido e acompanhe as novidades. Compartilhe esse episódio nas suas redes sociais ou por WhatsApp e faça parte da maior rede de gestão do conhecimento do algodão brasileiro. Eu estou aqui ao lado da minha colega de trabalho, Natália Braga, que vai hoje nos dizer quem é o nosso entrevistado de hoje aqui no Oeste Baiano.
Olá, Rudney. Olá, ouvintes. O nosso episódio dessa semana, nós vamos entrevistar Sérgio Brentano. Ele é gerente do Centro de Análise de Fibra do Algodão da BAPA e trabalha na associação desde 2012, ano que o Centro de Análise passou a ter o IBA como um dos seus apoiadores. Sérgio, seja bem-vindo.
Olá, tudo bom? Tudo bem, Natália? Tudo bem, Rudney?
É uma alegria tê-lo aqui. Sérgio, o que nós gostaríamos de conversar com você é que você pudesse explicar, então, o que você faz aqui na ABAPA. Explica para a gente, para as pessoas que estão agora nos acompanhando em todo o Brasil, qual é a sua função, o que é os primórdios desse trabalho que é tão valorizado no mercado externo.
Então, a ABAPA atualmente tem um centro de análise de fibras de algodão, onde a gente realiza a classificação do algodão produzido na região. Então, a gente atesta toda a qualidade do algodão produzido nas lavouras da Bahia. Então, a gente segue todos os requisitos internacionais e nacionais para fazer esse trabalho. E, com isso, a gente gera um resultado para o produtor poder comercializar a sua fibra da melhor maneira e também melhorar os seus processos na produção, na sua lavoura.
Quer dizer, então, que o algodão tem que ter um padrão, tem que ter um certificado, tem que ter uma garantia, alguma coisa assim? É como se fosse uma certidão de nascimento do algodão? Explica para a gente como é isso.
Sim, o algodão, após a colheita, após a produção da lavoura, após a colheita, ele vai para o beneficiamento e lá, a cada fardo de algodão, que tem de 200 ou 220 quilos, é gerado uma identificação nele. E atrelada a essa identificação, são fornecidas todas as qualidades da fibra, em termos de características intrínsecas e extrínsecas, como comprimento, resistência, que são alguns parâmetros que a gente mensura dentro do laboratório. Essas informações são de extrema relevância para as indústrias têxteis, a fim dela conseguir adquirir a matéria-prima para o determinado produto que ela vai produzir. Ou seja, uma calça ou uma camisa, ela tem que ter determinadas qualidades intrínsecas e extrínsecas para com que ela consiga fabricar esse tecido com maior qualidade possível.
Ou seja, dependendo de qual finalidade o algodão tem, ele tem uma necessidade específica de que características ele precisa ter naquele momento ali da indústria, não é isso?
Isso, e aí a gente para conseguir esses resultados, a gente utiliza equipamentos, que são equipamentos de análise de fibras, HVI, que é um instrumento de alto volume, que são utilizados no mundo inteiro, são equipamentos padronizados para isso.
E esses equipamentos, o mesmo que é usado aqui, é usado nos países onde, por exemplo, nosso principal concorrente, ou nós somos concorrente dos Estados Unidos e da Austrália. Ou seja, a fibra nossa, ela é melhor, igual ou inferior ao dos Estados Unidos, por exemplo. Como é que é feita essa análise?
Os equipamentos que fazem a análise são os mesmos, são padronizados para o mundo inteiro. Agora, a questão da qualidade da fibra, podemos dizer que nossa fibra é tão boa quanto ou até melhor do que as fibras dos nossos países concorrentes.
Poxa, isso então coloca o Brasil numa vanguarda de produtor de... Porque nós éramos o quarto importador de algodão no mundo. E hoje, qual é a nossa posição hoje diante dessa exportação de algodão?
Atualmente a gente já está ocupando o segundo maior exportador de algodão do mundo.
E quando a gente fala de algodão, né, Natália, há uma infinidade de coisas que são feitas com algodão.
Exatamente.
A gente não pode pensar só no tecido, mas tem todo o derivado do algodão que eu acho que é aproveitado também, né, Natália?
Exatamente. Aqui a gente está muito focado nas fibras, a qualidade, a verificação da qualidade, aquilo que vai para a indústria têxtil. Mas e as outras, a outra finalidade que tem, que não tecido final na indústria, tem alguma ligação com o trabalho que vocês fazem aqui no laboratório ou é finalisticamente a indústria têxtil, o algodão que é analisado por vocês?
O trabalho do laboratório ele está mais voltado diretamente para a indústria têxtil, que aí, assim, através desse resultado do laboratório, ele consegue mensurar qual a qualidade da fibra para ele compor no tecido que ele vai fabricar. Então, é mais ligação direta com a parte da indústria têxtil, essa informação. Mas, claro, a comercialização também utiliza dessas informações, porque... A depender do range de qualidade que a fibra tem, ela atende vários tipos de tecidos, podem ser construídos com essa qualidade. Então, a indústria têxtil já, o comerciante, a trading, já consegue direcionar esse algodão para vários mercados, para várias indústrias.
E há hoje normas internacionais que regulam essa classificação, pelo que eu estou entendendo, tanto de comprimento, de fibra, de resistência... Isso é uma classificação, pelo visto, internacional, então?
Sim, a gente segue as normas, os equipamentos já são fabricados para com que elas conseguem fazer essa medição com um padrão padronizado, então isso já está padronizado mundialmente, os intervalos, as características e como que isso deve ser feito, e também todos os processos também têm que seguir padrões internacionais para poder se fazer essas análises.
Essas análises que vocês fazem aqui, o cotonicultor fica sabendo dela ou ele é um arquivo fechado e só tem acesso quem vai comprar? Como é que é feito isso, por exemplo?
O laboratório...
Ou vocês, por exemplo, muitas vezes não sabem nem de onde vocês estão analisando aquela... Só tem uma identificação através de números e vocês não sabem qual é a fazenda.
Não, a gente recebe a informação de quem é o produtor, qual a origem do algodão. Entendeu? Então, assim, a gente precisa disso até para compor no banco de dados e a gente ter essas informações. Mas a gente tem um processo de confidencialidade onde a gente só fornece essa informação para o próprio produtor. Então, a gente não passa essa informação para frente. Ok?
Isso.
E qual é a capacidade de análise
por safra, né?
Por dia.
Vocês analisam, por exemplo,
como é que vocês mensuram,
safra,
né, essa capacidade de análise aqui?
A cultura do algodão ela tem um ciclo, né? Então tem a questão da colheita e tem os picos de safra. Então a gente precisa atender a demanda do pico de safra. Então, no período de safra, onde está o volume maior, onde está a concentração maior de amostras que são enviadas para o laboratório, a gente consegue analisar algo em torno de 26 mil amostras por dia. Então é um volume bem significativo.
Um volume muito grande, né?
Sim.
Isso, quantas máquinas ficam rodando, então, aqui no caso da ABAPA?
Hoje nós temos 14 equipamentos de HVI funcionando.
Esses equipamentos, eles passam por manutenção periódica, quem avalia, quem certifica que esse equipamento está calibrado para que o mercado asiático, chinês, enfim, receba exatamente aquilo que está escrito de que ele é um 31.2, um 32, alguma coisa?
Os equipamentos, se você for seguir as normas e as boas práticas de laboratório, ela já reza que você deve fazer a manutenção dos equipamentos com o fabricante antes da safra, e em problemas maiores durante o período de safra também. Então, A gente já tem que seguir esse processo, esse procedimento, para atender a norma e também as boas práticas. Então, assim, os equipamentos já são calibrados, já são preparados para isso. Esse cuidado o laboratório já tem para poder reproduzir resultados com confiabilidade. Além disso, a gente também tem o programa do CBRA, do Laboratório Central, que fica em Brasília, na Abrapa, que produz amostras de checagem para a gente poder estar acompanhando os equipamentos de HVI em tempo real, quando a gente está utilizando as máquinas mesmo nas análises do produtor. A cada intervalo de 200 análises realizadas do produtor, a gente passa uma amostra cega, que é uma checagem que é enviada pelo Laboratório Central, onde a gente não sabe os valores daquela amostra, e a gente só fica sabendo após a análise feita, imediatamente a gente consegue ter um feedback do Laboratório Central, e aí a gente consegue visualizar se o nosso equipamento está reproduzindo o resultado dentro das tolerâncias e se a gente pode continuar trabalhando com aquele equipamento, se não há necessidade de uma intervenção para alguma eventual manutenção ou calibração do equipamento.
Ou seja, então existe um laboratório que checa os laboratórios aqui no Brasil. No caso é esse, o CBRA que você falou.
Isso mesmo. Esse laboratório começou, já está na terceira safra, então é bem recente, mas já está colhendo resultados excelentes, porque os laboratórios, de uma maneira geral, no Brasil inteiro, eles já estão se padronizando. Mesmo que todos os laboratórios sigam as normas corretamente, cada um tem uma forma de interpretar e seguir a norma. E isso, às vezes, causa divergência entre a forma de fazer de um laboratório ou de outro laboratório. Com o Laboratório Central, nós estamos todos convergindo para fazermos da mesma maneira. E isso padroniza os nossos resultados. E, detalhe, Rudney, com a melhor forma possível, dentro de todos os padrões, como realmente deve ser feito, através da orientação do Laboratório Central e com essas checagens que são feitas através dele.
E para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Laboratório Central, sobre o SBR HVI, assista o nosso episódio de número 1, está no nosso canal do Spotify. Nós já fizemos uma entrevista com o Edson Mizoguchi, que é o gerente do laboratório. Lá ele explica direitinho quais são os pilares do trabalho desenvolvido pela qualidade, o trabalho de qualidade desenvolvido pela Abrapa, em conjunto com as estaduais. Ele explica passo a passo de como é desenvolvido e da importância desse trabalho para o algodão brasileiro de uma forma geral. Vale a pena conferir, um episódio muito interessante, muito técnico, ele dá um passo a passo para quem tem essa vontade de entender melhor como é feito o trabalho da qualidade.
Pois é, e eu queria aproveitar e saber de vocês se nesses avanços que existem de tecnologias, essa coisa toda, por exemplo, existe o algodão americano, que é o nosso concorrente, afinal de contas, ele planta 5 milhões e meio de hectares, enquanto nós plantamos 1 milhão e meio de hectares. Tivemos um resultado esse ano de 2,3, 2,5 de toneladas de pluma, quando nós podemos chegar agora, na próxima safra, a 3,7 toneladas. O que eu lhe pergunto sobre isso? Os laboratórios estão capacitados para receber um número tão grande de amostras e qual a perspectiva, por exemplo, de avanço para que a classificação visual deste algodão, que às vezes é tido as intempéries do humor de quem quer que esteja avaliando, para ficar somente como a análise de HVI como resultado final. Como acontece, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que chegou o algodão lá na Ásia, ele disse assim, ó, a certificação disso aqui é o green card desse algodão. Existe algum passo a ser dado para que o algodão brasileiro passe por essa transformação?
Sim, os laboratórios eles já tiveram a primeira reunião com o fabricante da Uster, também já foi feito contato com o fabricante de outro equipamento, de outra marca da Premier, buscando essa tecnologia. Então, nós já estamos num processo de adequação e de mudança dos nossos equipamentos hoje que estão em operação no Brasil, de todos os laboratórios, basicamente, quase todos os laboratórios aderiram a esse projeto, para a gente adequar as máquinas, para a gente poder ter uma precisão maior na leitura de cor e sujeira das amostras de algodão. Com isso, a gente acredita que nós vamos avançar bastante nesse ponto da classificação visual, que a classificação visual, infelizmente, ela é muito subjetiva. Humana, né? Então, ela está muito sujeita às questões de humor, como você havia dito, do próprio profissional que está fazendo a classificação.
Não é aqui desmerecendo, por sim, favor, sim, essa função.
Sim, não.
É porque, às vezes, existem pessoas e pessoas no meio disso. E se houver um selo como esse, por exemplo, é o que vai dar garantia ou não?
Sim, então nós já estamos avançando nisso. Provavelmente no decorrer desse ano nós já vamos receber as atualizações dos equipamentos, isso já está em andamento, e aí nós vamos começar o processo de se familiarizar e entender como é que funciona tudo isso e avançarmos nessa linha de uma implantação, às vezes, de algum selo de qualidade, para podermos ter também essa chancela. E no futuro, se tudo correr de acordo, por que não fazermos toda a classificação no instrumento? Que isso daí tem um grande ganho de agilidade, porque evita mais um processo, que é a classificação visual, diminuição de custo para o produtor, só temos a ganhar com isso.
Em algum momento, Natália, eu não sei se vocês conseguem mensurar isso, mas, por exemplo, eu sou um produtor, você é uma outra produtora,
certo,
de algodão. E eu não quero aderir a esse programa nesse momento, então eu não vou receber esse selo. Como é que fica essa situação do processo de convencimento desse produtor que produz a matéria-prima do algodão, de que ele precisa, por exemplo, aconteceu isso muito no algodão Brasil Responsável, né? O ABR. Você se lembra que existia até uma classificação de pontos de quem fazia o programa, quem aderia a esse programa. Então você acha que vai chegar a esse patamar também, ou seja, esse selo que certifica esse algodão terá um peso maior daquele que não tem a certificação?
Estamos convencidos que sim, que isso é importante. A gente tem que avançar, porque os países de primeiro mundo já estão fazendo esse trabalho, então a gente também tem que avançar nesse ponto, então, para a gente poder ter cada vez mais credibilidade. Voltando a falar da importância do Laboratório Central, o grande ganho que o Laboratório Central está trazendo para o cotonicultor é a credibilidade dos laboratórios. E a partir do momento que a gente implanta um programa desses, como um green card, parecido com um green card, algo nesse sentido, nós vamos mostrar para o mercado que o nosso algodão tem aquela qualidade e ele vai chegar lá com aquela qualidade, porque nós utilizamos os mesmos métodos que todos os países de primeiro mundo já estão usando.
Nesses últimos anos, os investimentos que foram feitos, não só através de parceiros, a aderência dos produtores da região, dos agricultores usando o laboratório da BAPA, as empresas que aqui estão sediadas, o número de análises vem crescendo. Hoje, a última safra foi em quanto? Você tem como compartilhar esse número com a gente?
Em relação às
amostras?
De quando você chegou, por exemplo, aqui, ao número que nós temos hoje da última safra?
Da primeira safra, a gente fez algo em torno de 600 mil análises. Nós tínhamos 4 equipamentos de HVI em operação no laboratório da MAPA. Como eu já falei, hoje nós temos 14, nós já estamos chegando em 3 milhões e 100 mil análises. Hoje, então, a gente atende toda a região da Bahia 100%, feita a classificação do algodão dentro do laboratório da BAPA, e ainda atendemos a região do Maranhão, Tocantins e Piauí. Então, atendemos a região do Mato Piba também. E em relação, só para você ter uma noção de como que foi um avanço, em relação à safra passada, que seria a safra do ano 17 e 18, foram 1 milhão 850. Para essa última safra, para 3 milhões e 100 mil amostras analisadas. Isso é um aumento de 67% em um ano só.
Muito expressivo.
Ou seja, isso não se consegue também simplesmente pelo das pessoas gostarem do seu lindo par de olhos azuis. Ou seja, é seriedade, é muita dedicação. O laboratório chega a rodar 24 horas aqui durante o pico de safra?
Durante o pico de safra, sim. Nós rodamos 24 horas por dia durante todos os dias da semana.
O processo de qualificação desses profissionais, ele é feito pela própria ABAPA? Existem alguns parceiros que ajudam a incentivar isso? Como é feito esse
processo?
Existem
profissionais do mercado já qualificados o suficiente para entrarem já no laboratório prontos para cumprir aquela função com as exigências necessárias ali?
Não, essa questão dos profissionais é bastante complicada porque não tem demanda no mercado para preparação desses profissionais. Então, hoje, na Bahia, nós só temos, na região do Mato Piba, nós só temos esse laboratório atualmente. Então, não tem demanda para o pessoal se preparar para isso. Então, o que, que a gente faz? Antes de início da safra, a gente treina todos os pessoal. A gente contrata com 10 ou 15 dias antes do início das atividades. Aí a gente faz todo um processo de treinamento e preparação, tanto o treinamento teórico como o treinamento prático, e preparando os profissionais para poder operar e ter resultados confiáveis com esses profissionais.
E isso muda de safra para safra, ou vocês costumam geralmente pegar aqueles que são melhores e que melhor se destacam naquela função?
A gente tem sempre um processo de seleção. Os que se destacaram em safra anterior e que tiverem disponibilidade e tiverem condições de retornarem, retornam. Mas isso é um grande problema, porque os bons, infelizmente, eles não estão disponíveis na safra posterior. Então, assim, acaba que sempre tem gente nova entrando. Então, sempre temos que estar fazendo esse treinamento.
E, Sérgio, você colocou para a gente que um dos principais ganhos, se não o principal ganho, de todo esse trabalho, de todo esse esforço feito pela ABAPA no trabalho de certificação, de qualidade aqui dentro da associada do laboratório, é a credibilidade do algodão. No caso aqui, como nós estamos falando, do algodão baiano. O mesmo vale para todos os outros estados que possuem também laboratórios de análise da fibra. Pensando em futuro, daqui dessa safra que estamos à frente, quais são os principais desafios que vocês enxergam aqui na ABAPA que precisam ser alcançados e vencidos por vocês?
Olha, eu vou falar pelo laboratório,
Sim.
que é a minha área.
Eu
acredito que
mesmo.
Os desafios a nível da associação são bem maiores. Uhum. Mas, enfim, o laboratório faz parte da associação, então estamos... O que a gente precisa fazer? A gente precisa avançar, porque a cada ano a gente vê que a área vem crescendo gradativamente, a área plantada, e consequentemente também o volume. A gente consegue visualizar isso em um aumento de um ano para o outro, 67% do volume de análise. Então a gente já visualiza um desafio que nós vamos ter que ampliar a nossa capacidade ainda mais para os próximos anos. A expectativa é de que a área aumente com o passar do tempo. Então, hoje, nossa estrutura física do laboratório já está um pouco limitada a ampliarmos. Então, já estamos discutindo em talvez fazer uma estrutura nova ou fazer uma mudança internamente para poder aumentar a nossa capacidade, para poder atender o produtor no prazo em que ele necessita.
Quando você fala isso, você fala só pelo aumento de área ou porque existem ainda cotonicultores que não beneficiam, que não fazem as análises aqui com vocês, e hoje isso representa quantos por cento ainda do mercado baiano, do Oeste Baiano?
Não, do ano passado para cá, 100% dos produtores da Bahia já fazem análise com a gente. Então, atingimos 100%.
Não seria o aumento de área mesmo,
seria
produtividade
e
tudo. Né?
E talvez expandir para essa região do Maranhão e Tocantins, onde vocês já atendem alguns grupos de lá.
Já atendemos alguns grupos de lá, mas o nosso foco principal são os produtores da Bahia. E a gente prioriza eles e, claro, se a gente puder ajudar os outros estados vizinhos, vamos sim.
Ô Sérgio, quando o mercado asiático compra, ele não compra o algodão baiano, nem tampouco o algodão matogrossense ou qualquer coisa assim. A gente sabe que ele compra o algodão brasileiro.
Certo.
Esse mercado, por exemplo, de muitas vezes de disputa, você vê isso de uma maneira salutar? Alguns falam que o algodão baiano tem um brancor totalmente diferente de outros lugares, é como se fosse o suprassumo do algodão brasileiro, e às vezes terminando em alguns momentos, né, Sérgio, até uma certa ciumeira, eu produzo mais, mas eu não tenho mais tempo de sol. Como é que você vê essa disputa salutar, né, de querer sempre fazer o melhor e fazer mais?
Você me colocando numa situação delicada, mas, enfim, eu vou... O algodão da Bahia, ele se destaca em termos de qualidade justamente por isso que você falou, pela questão do brilho, pela questão da característica de cor dele, além das características intrínsecas que o algodão de outros estados também consegue atingir. Se a gente fala do algodão baiano, o algodão da região do Mato Piba como um todo, ele tem essa característica igual à do algodão baiano, entendeu? Então, assim, o grande diferencial é esse, mas é por condições climáticas que favorecem isso, entendeu? Então, eu vejo isso como algo de bom para o algodão brasileiro como um todo. Existe um algodão na nossa região que pode ser mais valorizado, por questões das características de cor mesmo, de qualidade.
Isso ganha alguns pontos a mais no mercado?
Isso pode até trazer para o algodão brasileiro como um todo, porque a gente também exporta o algodão e o pessoal acaba dizendo que isso é tudo algodão brasileiro.
Que é, né?
Que é, não deixa de ser.
Sérgio, paixão pelo que você faz, amor, dedicação, como é que você vê o profissional que quer entrar para o análise de algodão, por exemplo? Como é que você faria ou diria às pessoas que querem se capacitar para entrar numa área como essa? Porque você não deve ter começado já no algodão, você deve ter começado aí em outras funções, né?
Sim, comecei em outras funções administrativas, evoluí para a função lá como gestor da parte de beneficiamento, onde eu atuei por 6 anos, e atualmente eu tive a oportunidade de trabalhar na classificação. Então, o algodão é uma paixão, é uma alegria enorme você acordar de manhã e saber que você vem trabalhar na classificação do algodão ou com o algodão. É uma satisfação enorme. Então, quem quiser vir trabalhar, eu digo que tem que ter muita dedicação, muito amor, porque a cada dia é uma novidade, mas é apaixonante.
E para aqueles que quiserem mais informações sobre os cursos, as capacitações que a ABAPA fornece para atuar não só na área de classificação da fibra, como em outras áreas também do setor, entre no site da ABAPA, que é o www.abapa.com.br, porque eles estão sempre divulgando os cursos oferecidos pelos centros de treinamento, também da associação, e todas as informações estão lá no site. E anote nosso número também no WhatsApp, 61981337861. Grava uma mensagem de áudio para a gente, nos envie contando qual é o seu nome, de qual cidade que você fala. Está gostando do nosso podcast? Você escutou esse episódio? Tem dúvidas, comentários? Você já fez algum desses cursos? Você conhece a qualidade da fibra do algodão baiano? Manda para a gente que vai ser um prazer compartilhar a sua mensagem.
Sérgio, você ia falar alguma coisa?
Só complementar, como ela falou que tem as informações de cursos no site, nós também temos a informação de qualidade do algodão das últimas 6 safras. Então é só acessar lá o site, na aba de qualidade, lá vai ter as estatísticas de qualidade. E também alguma coisa que eu não havia citado no decorrer, que a gente também fornece para o produtor, são os dados que ele traz a informação de variedade, e com todos os dados da região inteira, a gente consegue fornecer um relatório de qualidade por variedade. E isso tem trazido um avanço muito grande em determinar quais são as variedades que devem ser cultivadas com a visão de qualidade, entendeu? Não só ficar na visão de produtividade, mas assim, e essa ferramenta ela é super interessante e muito importante para os produtores. E ela está disponível, ela não está disponível no site, mas nós temos ela aqui, a da variedade. Temos a geral qualidade geral, sem a informação de variedade no site, mas a informação por variedade nós temos ela disponível aqui
para os associados que tiverem
interesse.
Sérgio, é possível, só como última pergunta aqui, é possível dizer que do algodão se aproveita tudo? Porque outro dia eu levei um pé de algodão para a escola da minha filha e as crianças perguntaram que esse algodão é de cotonete, porque elas só conheciam o algodão de cotonete, quando na realidade o algodão que é usado para o cotonete é do Linter, o algodão que é usado. Ou seja, da base da agricultura do algodão, tudo se utiliza. O óleo, a semente, vai para a alimentação do gado. O óleo parece que é considerado o melhor óleo do mundo como óleo fixador de perfume. Muitos usam na cozinha, inclusive no sorvete, né? Que é considerado hoje o melhor óleo do mundo, né?
Sim, você já falou tudo. Aproveita-se tudo. Se perde nada do algodão. Inclusive até o pé, que vira adubo orgânico novamente.
Conversamos aqui com o nosso querido Sérgio, né, que a Natália vai fazer as considerações finais. É uma alegria muito grande, Sérgio, ter falado com você sobre o conhecimento de como funciona um laboratório de HVI, principalmente aqui no Oeste Baiano e dessa região do Mato Piba, né?
Hoje nós falamos sobre análise da fibra aqui no estado da Bahia. O mesmo trabalho também é desenvolvido em tantos outros estados produtores de algodão do Brasil. Acesse o nosso canal no Spotify para você conhecer também, para você escutar o episódio do Edson, episódio número 1. Nós também temos outros episódios de outros estados falando pela qualidade, pelo controle de pragas, capacitação. Sérgio, obrigada por compartilhar conosco, por falar um pouquinho como está acontecendo o trabalho aqui no estado da Bahia, especialmente aqui no Oeste Baiano. Foi um prazer ter o seu tempo aqui com a gente, compartilhando tanta informação. A Bahia, que é um dos estados que mais cresce em produção de algodão no Brasil. E, Udine, obrigada por mais esse episódio. E você que está escutando, compartilhe. Envie para o WhatsApp, pelas redes sociais. Envie para as pessoas que você sabe que pode também se beneficiar com esse conteúdo.
Ok, eu que agradeço, é uma satisfação poder contribuir e me coloco à disposição para quem tiver interesse, quiser, pode fazer contato comigo.
Através de que e-mail, pessoal?
laboratorio@abapa.com.br ou pode ligar no telefone aqui da associação.
77-3639-9000.
Cerramos mais um episódio do IBA Podcast, esse canal que traz muito conhecimento sobre o algodão brasileiro, o maior canal de gestão do conhecimento do algodão brasileiro.
Pois bem, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.